Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Jovem Pan na história. Os fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na voz de Joseval Peixoto.
Esta será Radio Magallanes.
Seguramente
para Irlanda,
la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción.
Canto desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán.
Por ello, los invito desde ya a fundirnos en un solo gran abrazo fraterno y a gritar con toda la fuerza de nuestros corazones y voluntades, ¡viva Chile!
Canto como un río de esperanza por lo que vendrá. Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará.
Jovem Pan falando diretamente desde Santiago do Chile, ouvindo o presidente Augusto Pinochet do Chile.
Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte.
A Guerra Fria. A disputa entre capitalismo e comunismo esteve presente em toda a segunda metade do século XX, interferindo diretamente nas situações políticas de todo o mundo. Na América Latina, a luta para combater o comunismo resultou em governos ditatoriais, promovidos por ações militares, que foram responsáveis por golpes de Estado na Argentina, no Brasil, no Chile. O Chile protagonizou, através do governo autoritário de Pinochet, a mais sangrenta e cruel das ditaduras do nosso continente. Para entender o golpe de Estado dado pelo general chefe do exército chileno, precisamos conhecer como foi o governo de seu antecessor, Salvador Allende. Salvador Allende governou o Chile de novembro de 1970 a setembro de 1973. O país vivia em um regime democrático. As eleições não tinham segundo turno e Allende se elegeu em uma disputa acirrada com representantes da direita e centro-direita, com 1 milhão e 70 mil votos, um percentual de 36,2%. Foi eleito por uma coalizão formada por partidos de esquerda, conhecida como Unidade Popular, da qual faziam parte o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Partido Social Democrata Chileno. A frente era considerada anti-imperialista. Allende, em seu governo, propunha uma transição gradual do Chile em uma sociedade socialista.
Não temos olvidado jamais um princípio fundamental. Traduz
isso aí. Nós dijimos na campanha eleitoral que nuestra lucha era para cambiar el régimen y el sistema, y que íbamos nosotros a conquistar el gobierno, para conquistar el poder, hacer las transformaciones revolucionarias que Chile necesita.
Allende era contra a luta armada como meio para conseguir implantar reformas queria que o proletariado tivesse representatividade, mas não através de derramamento de sangue. Sua intenção não era derrubar as instituições democráticas do Chile, e sim ocupar as instituições e transformá-la por dentro.
Somos vigilantes. Sabemos perfectamente bem o que a história señala. E não nos vão pillar de surpresa. Además, esse enfrentamento, ¿no? Antagonismo, tendrá como não haver se nós partimos del hecho esencial nazista de isso.
Colocou em prática suas medidas de socialização da economia através de um projeto que ficou conhecido como Via Chilena para o Socialismo. Iniciou o processo da reforma agrária, nacionalizou os bancos e as minas de cobre, cuja matéria era a mais exportada pelo Chile. Acabou com os monopólios de empresas estrangeiras e tornou o Estado maior acionista do país, com controle de 60% da economia.
Mas isso não implica que essas empresas, para ser autônomas, devem ter independência para poder produzir. Não. Nós somos e seremos partidários de uma economia centralizada. As empresas terão que desenvolver os planos de produção que fixa o governo.
Era uma questão de tempo. O projeto socializante estabelecido por Allende passou a desagradar as grandes corporações do Chile, que viram seus interesses econômicos sendo colocados em risco pelo novo presidente chileno.
Não darei um passo atrás, e que lo sepan, deixarei a moneda quando cumpra o mandato que el pueblo me diera. Que se les grave profundamente. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo.
Os Estados Unidos, principal potência capitalista da Guerra Fria, que sempre temeu a invasão comunista no mundo, descontentes com os rumos que o governo chileno estava tomando, instauraram um projeto para sabotar a economia chilena, com o objetivo de enfraquecer o governo de Allende e impedi-lo de realizar suas reformas. Assim, os americanos começaram a implantar sanções à economia chilena, forçando a queda do preço do cobre no mercado internacional. Os grupos de oposição ao governo passaram a receber apoio da CIA, que é a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Um dos principais grupos de oposição pertencia à extrema-direita e era conhecido como Frente Nacionalista, Pátria e Libertad, que praticava atos terroristas contra o governo de Allende. A CIA financiava greves internas em áreas fundamentais, como a paralisação dos caminhoneiros, que aconteceu a partir de 1972. O objetivo dos Estados Unidos e dos grupos de oposição foi alcançado, e a economia do Chile entrou no caos. O PIB sofreu queda, a inflação disparou, e o país enfrentou uma grave crise de desabastecimento. Em meados de 1973, as tensões no Chile alcançaram seu ápice.
Permanece. Até se eles o buscam, se eles o provocam. Agora o enfrentamento forçado.
Greve na mina de cobre de El Teniente. Desavenças entre o presidente e a Suprema Corte chilena. Um levante militar foi sufocado pouco depois de chegar às portas do Palácio de la Moneda. Acusações de envolvimento de ministros e governadores com grupos radicais de direita e de esquerda. Demissões nos altos escalões. Movimentos estudantis inflamando as ruas. Ações de censura, como o fechamento de jornais e prisões de jornalistas. Em meio a atentados terroristas e rumores sobre o descontentamento das Forças Armadas, os conflitos se espalharam pelo país.
Los oficiales, suboficiales, clase y soldados no tienen la obligación de prestarle obediencia.
Diante do caos instalado, Carlos Prats, ministro da Defesa e comandante do Exército chileno, que desempenhava um papel central na contenção da crise, pede demissão. E Augusto Pinochet é nomeado então em seu lugar. No dia 11 de setembro de 1973, foi instalado o golpe de Estado no Chile. As Forças Armadas, sob o comando de Pinochet, começam um ataque ao Palácio de La Moneda, onde se encontrava o presidente Salvador Allende.
Neste momento passam os aviões. É possível que nos acribillen, mas que sepan que aqui estamos, por lo menos com nosso exemplo, para señalar que neste país há homens que sabem cumprir con la obligación que tiene.
En este instante señalo como una actitud digna que aquí está junto a mí el director titular de Carabinero, general José María Sepúlveda, y que en este instante los aviones pasan sobre La Moneda, seguramente la van a ametrallar. Nosotros estamos serenos y tranquilos. El holocausto nuestro marcará la infamia de los que traicionan la patria del pueblo.
Allende não renuncia ao cargo.
Iniciando, se insta a renunciar ao presidente da República. Não lo haré. Notifico ante o país a atitude incrível de soldados que faltam a sua palavra e a seu compromisso. Hago presente minha decisão irrevocável de seguir defendendo a Chile em seu prestígio.
Em meio ao bombardeio, Salvador Allende comete suicídio. Antes, porém, faz seu último discurso através da Rádio Magallanes, às 10 horas e 10 minutos.
Esta será, Rádio Magallanes,
seguramente,
la
última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento oficial. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general de Carabineros. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Após o golpe, uma junta militar decide nomear Augusto Pinochet como presidente do Chile. Ele assume o cargo no dia 17 de dezembro de 1974 e instaura um regime ditatorial que duraria 17 anos. Na questão econômica, a ditadura desfez todo o projeto socializante colocado em prática por Salvador Allende e implantou uma política econômica neoliberal.
E todos integrados a fazer o que estamos fazendo. Si todos tenemos un objetivo, que es levantar a la nación. No se trata de levantar una parte, se trata de levantar todo el país.
A política econômica foi influenciada por um grupo de jovens economistas chilenos que haviam estudado em Chicago, nos Estados Unidos, e que ficaram conhecidos como os Chicago Boys. As medidas econômicas adotadas pelo governo Pinochet incluíam a privatização da Previdência Social e de diversos outros setores da economia, apoio ao livre mercado, reformas liberais, redução de gastos públicos e dos gastos com programas sociais, privatização do ensino superior, aumento de impostos e outras reformas liberais que impulsionaram a economia do país e contribuíram para o milagre econômico chileno.
Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Y por eso creo y estoy convencido que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, la falacia, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón.
Bajo el mando de Pinochet, la economía chilena creció en promedio un 2,9% anual. Se controló la inflación. Se sufrió la quiebra del sistema bancario y luego se vivió su recuperación. Se hicieron grandes reformas a la legislación laboral y a la administración de las pensiones. Aumentaron exponencialmente las iniciativas exportadoras. Se realizaron privatizaciones que modernizaron la gestión de muchas empresas, aunque varios exfuncionarios terminaron millonarios en dólares. Y los chilenos dejaron de tener la mentalidad estatista que los había caracterizado casi todo el siglo XX. Al final de su régimen, el producto creció cerca del 10%, aunque el 45% de la población estaba bajo la línea de pobreza.
En contrapartida, o governo ditatorial de Augusto Pinochet demonstrava seu autoritarismo nas questões políticas, comandando operações na tentativa de varrer o comunismo do país, através da repressão, da censura e perseguição política. O Congresso foi dissolvido e a existência de partidos políticos como a Unidade Popular foi proibida e colocada na ilegalidade. Durante a ditadura de Pinochet, estima-se que mais de 3 mil pessoas foram mortas, e mortas pela repressão federal, e outras 40 mil pessoas foram torturadas. Além do grande número de mortos e torturados, outros milhares de chilenos foram obrigados a sair do país por conta dessa repressão. Pessoas que manifestassem oposição ao governo ou defendessem posturas políticas alinhadas com o socialismo eram presas indiscriminadamente. Como conta o senador José Serra em entrevista à Rádio Jovem Pan.
Eu sou um sobrevivente na luta pelos direitos humanos. Eu, quando teve o golpe no Chile do Pinochet, eu fui preso de maneira arbitrária. Eu era um estrangeiro casado, aliás, com chilena, filhos chilenos, de uma maneira incrivelmente arbitrária, despótica, de uma ditadura que, graças a Deus, o Chile se livrou. E eu só fui liberado para sair do país depois de meses, graças a uma campanha de solidariedade internacional em relação à minha pessoa, em respeito aos direitos humanos.
Durante os primeiros meses do regime militar, o Estádio Nacional de Santiago do Chile foi utilizado para a detenção de aproximadamente 20 mil presos políticos. Entre eles, o cantor Vitor Jara, e que foi brutalmente morto pelos militares. Ele virou símbolo da luta contra a ditadura do Chile. Boris Navia, ex-prisioneiro e ex-funcionário da UTE, que é a Universidade de Santiago do Chile, relata a tortura que Vitor Jara sofreu antes de sua morte.
Este Estádio Chile era um multiescenário do horror. E então, ali é onde o oficial, de improviso, descubre a Víctor y dice: a ese hijo de puta me lo traen para acá. Víctor entonces sale de la fila y el oficial le replica y le grita: no me lo traten como señorita, carajo. De repente él saca la pistola, con el cañón del arma empieza a golpear a Víctor en la cabeza. Y su cabeza, su pelo y su frente empieza a colmarse de sangre. Y lo mantienes con el fusil apuntándolo. Y si se mueve, lo matas, carajo. ¿Entendiste? Lo matas, carajo. Entonces le dice: fuma, huevón. Entonces le dice que no quiere fumar. Y entonces: fuma, huevón. Y lo insiste. Y entonces Víctor empieza a estirar la mano para recoger la colilla. Y entonces el oficial, con la bota izquierda, con una de las botas, presiona la mano de Víctor y con la otra empieza a golpearle la muñeca y le dice: a ver si ahora vaya a poder cantar, hijo de puta.
Y también su asesinato.
Y llegamos, ¿no es cierto?, al día sábado 15, que es el día del asesinato de Víctor. Y cae dos veces y dos veces vuelve a levantarse. Y es la última vez que vemos con vida a Víctor, porque cae una tercera vez y simplemente ya no vuelve a levantarse.
Por ter funcionado como prisão provisória até novembro de 1973, o estádio de futebol tornou-se um símbolo da repressão, da crueldade, das violações cometidas pela ditadura militar chilena. A ditadura de Pinochet foi especialmente cruel com as mulheres. A Comissão Valec, ou Comissão Nacional sobre Prisão Política e Tortura, indicou que, de um total de 3.621 mulheres detidas, 3.399 foram estupradas de forma individual ou coletiva pelos militares. Os atos eram os mais cruéis possíveis: choques elétricos, queimaduras com charutos, ataques de cachorros, pastores alemães e mastins para violar as prisioneiras, como conta uma das ex-prisioneiras.
Hubo mucho abuso de violencia contra las mujeres, de abuso sexual, de manoseo, de denigrarla en su físico, en su integridad. Un aspecto que las mujeres cuidamos mucho y que a nosotros nos duele. Realmente las agresiones son tremendamente dolorosas.
En 1980, el país aprobó a través de un plebiscito una nueva constitución e um dispositivo transitório que estabelecia e a junta do governo assumiria as funções legislativas e constitucionais, e que Augusto Pinochet seria a única autoridade executiva a nível nacional. Sua sucessão seria feita através de um plebiscito em 1988 e, posteriormente, segundo o resultado, seriam realizadas eleições diretas presidenciais e parlamentares no ano seguinte.
Total nacional. Voto sim. 3.943.068. Votos no. 1.729.018. Nulos. 165.855.
Em 1988, cumprindo o mecanismo de sucessão estabelecido, um plebiscito questionou a população acerca da continuidade do governo de Pinochet e 56% dos chilenos optaram pelo fim da ditadura militar no país.
Compatriotas, reconozco y acepto el veredicto mayoritario expresado en el día de ayer por la ciudadanía. Respetaré y haré respetar este resultado en consonancia con mi norma de conducta invariable como jefe del Estado.
Com a derrota no plebiscito, o governo de Pinochet iniciou a transição para um novo período democrático. Novas eleições presidenciais foram marcadas e, em 1989, Patrício Aylwin foi eleito como novo presidente do Chile, assumindo a partir de 11 de março de 1990. Pouco antes de transmitir o cargo para o novo eleito, o ditador Augusto Pinochet faz seu último discurso no poder.
Chilenas e chilenos, hemos llegado a um momento verdadeiramente histórico para os destinos da pátria. Em breves horas mais, o governo que me honro em presidir hará entrega do poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno. Se inicia así un crucial periodo en el devenir de nuestra nación. De allí que esta noche he querido dirigir a todos y a cada uno de mis compatriotas un sentido saludo para expresarles, en nombre de las Fuerzas Armadas y Carabineros, nuestra satisfacción y legítimo orgullo por la histórica oportunidad que nos brindaron de conducir al país cuando los intereses más sagrados de la patria lo exigieron. En horas difíciles para la patria, estuve dispuesto, y lo estaré siempre, a enfrentar a los enemigos de la libertad y de la democracia, sin temores ni vacilaciones, teniendo como fundamento permanente el juramento de honor con que inicié mi carrera militar, que me obliga a entregar hasta mi último aliento por amor a la patria, que me dio a nacer y crecer. Les pido que unamos nuestros esfuerzos al de las nuevas autoridades, pues el gobierno que se inicia bajo la presidencia del señor Patricio Aylwin deberá llevar adelante importantes responsabilidades para consolidar y proyectar todo el avance que hasta hoy hemos obtenido y cuyos frutos de bienestar son percibidos por toda la familia chilena. Por ello, los invito desde ya a fundirnos en un solo gran abrazo fraterno y a gritar con toda la fuerza de nuestros corazones y voluntades: ¡Viva Chile!
A redemocratização do país levou inúmeras denúncias e julgamentos dos crimes cometidos por membros do governo. Depois de deixar o cargo de ditador, Pinochet continuou tutelando a democracia chilena como chefe do exército até 1998. Nesse ano, transformou-se em um senador vitalício, fato que lhe concedia foro privilegiado. 6 meses depois, Pinochet foi detido pela Scotland Yard em Londres, onde se encontrava para tratamento médico. O mandado foi expedido pelo juiz espanhol Baltasar Garçon, que o acusou de crimes contra a humanidade e terrorismo internacional, propondo o conceito de extraterritorialidade.
Pero sucedió. Pese a la incredulidad del mundo, Pinochet era notificado de su detención. El juez español Baltasar Garzón corría las fronteras de la justicia y pedía su extradición por la muerte de ciudadanos españoles bajo su régimen. En Chile, el gobierno de Eduardo Frei, que en ese momento estaba de gira en Portugal, activaba los mecanismos diplomáticos para traer de regreso a Chile a quien entonces era senador vitalicio.
Foram 503 dias de prisão domiciliar em Londres. O governo britânico, alegando razões de saúde, recusou-se a extraditá-lo para a Espanha.
Pinochet, que nesses anos aún gozava del respeto de um sector de la clase política, iniciou ese 16 de outubro um caminho que lo traería de regreso a Chile, pero 503 dias mais tarde, 1 año 5 meses depois de que o general pensara que era intocable.
Estou aqui secuestrado em Londres. He meditado profundamente este tempo e o que se hizo.
Uma junta médica britânica o declarou mentalmente incapacitado para enfrentar um julgamento. E embora o Reino Unido não tenha autorizado sua transferência, o caso marcou a jurisprudência internacional sobre os crimes contra a humanidade. Pinochet foi extraditado para o Chile em março do ano 2000. Uma vez posta em causa sua sanidade mental, teve de renunciar ao cargo de senador vitalício no ano de 2002. O ex-ditador Pinochet, além de ser acusado por crimes de genocídio, terrorismo, torturas, ainda sofreu acusações de enriquecimento ilícito e de manter contas secretas no exterior. Calcula-se que ele teria acumulado uma fortuna de 28 milhões de dólares. Foi também acusado de assassinato pela DINA, a polícia secreta pinochetista, do general Carlos Prats, juntamente com sua esposa em Buenos Aires, e do ex-ministro da Defesa, Orlando Letelier, em um atentado à bomba em Washington, que também matou sua secretária. Pinochet morreu em 10 de dezembro de 2006, em consequência de um ataque cardíaco, e não recebeu nenhuma honra de Estado em seu funeral. Ironicamente, Pinochet morreu no Dia Internacional dos Direitos Humanos.
Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva.